Elias, declaro a continuidade da sessão. Chamo a julgamento o item 39 da pauta, 39, processo 1126/2012-43, pedido de providências. O relator é o conselheiro Jefferson Coelho, requerente Gilberto Jacóia, procurador-geral de Justiça, requerido do Ministério Público do Estado do Paraná. Assunto: requer a adequada apreciação e julgamento a partir do decidido pela Administração Superior do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado do Paraná, dos requerimentos formulados por Luiz Fernando Ferreira de Lazari. Com a palavra, o conselheiro relator.
É um voto bastante extenso e eu pediria, então, leria, está na sessão eletrônica, eu vou ler a emenda.
Um resumo, né?
Fazer um resumo da situação. É a hipótese em que um membro do Ministério Público pediu exoneração do cargo para exercer o cargo de secretário de Segurança Pública do Estado do Paraná, né? E após a exoneração, exerceu esse cargo por anos lá no Estado do Paraná, e hoje ele, esse processo veio encaminhado pelo Procurador-Geral do Estado lá do Paraná, pedindo uma análise do Conselho sobre um retorno, então, do Procurador de Justiça ao cargo até então exercente no Ministério Público do Estado do Paraná, né? Eu aqui fiz a emenda seguinte: afastamento de promotor de justiça que ingressou na carreira após o advento da Constituição Federal de 88. Exercício de outra função pública durante a vigência da resolução CNMP 5/2006. Pedido de exoneração anterior à revogação de norma proibitiva editada pelo CNMP por meio da Resolução 72/2011. Pretensão de desconstituição do ato de exoneração, impossibilidade de retorno ao cargo anteriormente ocupado, ainda que sem pagamento de qualquer benefício pecuniário. Pedido de exoneração revestido de legalidade, inexistência de vício de vontade. Esse é o resumo da emenda, né? Aqui eu disponibilizei o voto e eu estou concluindo, presidente, então, nesse voto, diante das razões expostas, por não vislumbrar a existência de vício de vontade no pedido de exoneração formal expressamente formulada pelo promotor de justiça, ora requerente, julgo improcedente o pedido contido no inicial. Esse é o meu voto, presidente.
O requerente é o Procurador-Geral de Justiça. Ele pede o reingresso,
né? Na carreira. Do Paraná. Não, pode ser do Paraná, do Rio Grande do Sul, do Acre, de Rondônia. A hipótese é que ele pediu exoneração sem qualquer vício. Exerceu o cargo de secretário de Segurança Pública e agora quer voltar ao cargo. Depois, né, foi candidato a deputado e quer voltar ao cargo de promotor de justiça no Estado. É esse.
E o colegiado local negou o pedido?
Negou.
É isso?
Negou.
Tá certo. Algumas questões, esclarecimento de Vossa Excelência. O ato da exoneração, ele se exonerou em que período? Já há 10 anos, salvo engano? Vamos lá, então. Vossa Excelência, no relatório, se bem entendi, o relatório de Vossa Excelência explicita os seguintes pontos. Primeiro, houve o pedido de exoneração.
9 de agosto de 2007.
Portanto, 7 anos, então. 6 anos e meio. 6 anos e meio, né? Então, ele, quando cedido ao Poder Executivo do Paraná, se exonera da função de membro do Ministério Público. Sim. e continua a ocupar o cargo de secretário de Justiça.
Secretário de Segurança
Pública. Secretário de Segurança Pública. De, então, se exonera nesta data, em 2007. Sim. 2007. Não há qualquer... Ele o faz por meio próprio.
Próprio.
Não há qualquer nulidade no ato. O agente é capaz.
Capaz. O, tanto é que exerceu o cargo de secretário de
Segurança. O agente é capaz. Não há nenhuma...
Não teve vice consentimento.
É. Que onde você lê, não há nenhuma intercorrência no período de fato alheio à sua vontade que implique em relativização de sua vontade. Ou seja, ele não é acometido nenhum das possibilidades de que gerem vício de consentimento. Portanto, ele é agente capaz, plenamente capaz. O ato é aquilo que nós poderíamos constituir como juridicamente perfeito.
Porque, inclusive, eu digo, firmado livremente, de acordo com seu interesse, sua conveniência pessoal, não sendo possível sequer presumir o elemento motivador de sua exigência.
Eu tive a oportunidade de votar isso eletronicamente já nesse processo, conselheiro Luiz Moreira, e eu consegui o seguinte: eu também fui promotor de justiça e saí por opção.
Conselheiro Walter.
E saí por opção. Para mim era muito incômodo. E até fazer aqui um proselitismo, não, é, o bichinho tem que voltar, tal. Pensando para quando eu estivesse mais próximo de uma aposentadoria, utilizar esse precedente para pedir para eu voltar. Veja a incongruência. E lembro que nesse caso específico aqui, o requerente foi inclusive candidato a deputado depois. Aí depois de ter malogrado nas eleições, agora que perdi tudo, perdi o governo, agora me volta lá para minha casa antiga.
Conselheiro Walter, me permita.
E eu quero voltar para sentar na janela.
Conselheiro Walter, me permita me fazer como advogado do diabo. Aqui. A argumentação, salvo engano, conselheiro Jefferson, a argumentação trazida pelo requerente, salvo engano, diz o seguinte. E, Vossa Excelência, sempre corrigidor, me corrija se eu estiver equivocado. A argumentação trazida pelo recorrente diz respeito ao seguinte: ele, embora o consentimento, o ato de vontade seja legítimo, sem nenhuma nulidade, portanto, que venha a desfigurá-la, ele, ao que parece, alega que um fato alheio à sua vontade, portanto, uma revogação. Eu só estou dialogando, não estou. Eu não estou levantando, não tenho posição, não. Só estou para a questão, conselheiro, não ficar achando que nós estamos aqui a consagrar uma ilegalidade ou uma injustiça. Só para ficar bem claro isso. O fato é que havia um impedimento, presidente, de membros do Ministério Público exercerem funções no Executivo. Com o advento da Resolução 5, relatado pela nobre conselheira Cláudia Chagas, hoje assessora de Vossa Excelência, foi permitido a um membro do Ministério Público exercer tais funções. A pergunta que se levanta, conselheiro Walter, salvo melhor juízo, é se a ocorrência desse evento futuro desconstitui, tem o poder de desconstituir a manifestação de vontade. Porque eu cito dois exemplos. Havia o exemplo da conselheira Cláudia Chagas, que, em vez de se exonerar, voltou para as funções. Assim como esse, há muitos outros exemplos. Em Minas Gerais, num amigo nosso, meu e do conselheiro Jarbas, do conselheiro do hoje advogado Fernando Fagundes, que então era secretário de Estado, também se exonera e volta às funções do Ministério Público. A ocorrência da liberação por parte do Conselho de um membro do Ministério Público exercer funções no Poder Executivo, salvo melhor juízo, sim, penso, não tem o condão de invalidar ou tornar nulo o ato de vontade manifestado nos autos.
É assim,
pode estar na. Então, estou deixando. Isso?
Isso.
Então, sigo Vossa Excelência.
Se ninguém mais quiser encaminhar a discussão, eu gostaria então de colher os votos pela ordem de precedência. Como voto conselheiro, o conselheiro Luiz Moreira antecipou o voto, acompanhando o relator. Isso? Como voto conselheiro Jarbas Soares.
Ele votou então antes de mim.
Não
há problema, eu acho naturalmente. Eu só queria dizer o seguinte: O argumento que eu me lembre da época, esse assunto já rodou aqui nos gabinetes e tal, o argumento principal do requerente ou do recorrente, do reclamante, é que a sua vontade esteve viciada. Por quê? Ele ocupava o cargo, se exonerou por conta de uma decisão do Conselho Nacional, que, uma resolução, me parece, se exonerou do cargo.
Salvo engano, só uma partezinha aqui. Salvo engano, não foi apenas a questão da resolução, né? Houve uma decisão, um caso concreto com relação a ele, salvo engano.
Né? Aí ele se exonerou, aí, mais adiante, o Conselho reviu, tanto é que hoje nós temos alguns colegas secretários de Estado. Então, o argumento do colega...
Foi o conselho lá do Ministério Público do Paraná que tem, ainda que ele preencha os requisitos, ainda que pudesse, o conselho que delibera sobre afastamento, permite ou não. Né? Então, quem negou em primeiro foi o próprio conselho do Ministério Público do Estado do Paraná.
O retorno à instituição.
Também, não, e também quando disse que ele não poderia continuar no cargo de secretário.
Parece que, inclusive, no momento, hoje, o Paraná vive uma crise, porque o colega assumiu o cargo de secretário, esse mesmo cargo, autorização do Conselho. É, né? Outro problema.
Outra decisão judicial.
Conselheiro Jago.
Mas só para tentar concluir...
Pois não. Se puder me concentrar uma parte, o nosso corregedor está me alertando para um fato que possivelmente possa ter ocorrido, e eu acho que realmente seria prejudicial aqui a nossa deliberação. Eu gostaria de confirmar com o relator. Parece que esse pedido, veja se a situação é essa. Esse pedido foi feito junto ao Conselho Superior, ou o Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Paraná.
Inicialmente, sim.
Que não deliberou, e o Procurador-Geral resolve afetar a matéria ao Conselho Nacional. Eu gostaria de checar se... Sim. É isso?
É isso.
Aí tem uma questão de ordem suscitada pelo nobre corregedor-geral, sobre a competência do Conselho para deliberar uma matéria de atribuição específica do Colégio Local que se recusa a deliberar e passa o problema para o Conselho Nacional. Então eu gostaria de levantar a questão de ordem e gostaria...
Se recusa por quê? Suspeição, impedimento do Conselho ou simplesmente não tem deliberação?
Não era atribuição de lá, e sim daqui, porque é aqui que editou a resolução.
Sim, então, aí é diferente.
A questão é que, presidente, mesmo assim, o que eu entendi nesse caso é o seguinte, ele não é mais membro do Ministério Público do Estado do Paraná.
Ele não é mais membro, isso também é verdade.
Não é mais membro, é um cidadão, é um bacharel em direito que está lá. O Conselho do Superior do Estado do Paraná não tem realmente que deliberar sobre isso, ele não é mais membro do Ministério Público.
Nós temos?
Mas o pleito
a
é
regra aqui. É mesmo. Pois é, a regra é mesmo.
Que a gente pode atender, o particular.
Se ele não é membro para o pleito dele ser apreciado pelo Conselho do Paraná, ele não é membro para ser apreciado pelo Conselho. Ele tem que ir para o Judiciário.
Mas ele, como cidadão, pode estar exercendo direito de missão consagrado na Constituição.
Aqui ele tem legitimidade enquanto cidadão.
Mas enquanto nós não tivermos aqui.
A resolução que garante é nossa. É a resolução 5.
Não tem direito de petição no Conselho Local? A minha dúvida é a seguinte, o Conselho Local diz assim, ele não é mais membro do Ministério Público, então não tem nada a ver com isso, tá bom? Ele não sendo mais membro do Ministério Público, o Conselho Nacional tem a ver com isso?
Presidente, talvez por conta de o afastamento dele, o pedido de demissão, de exoneração dele ter se efetivado em decorrência de um ato do Conselho, não. Que é a Resolução 5.
O ato é posterior, né?
Pois é, mas o ato que ele invoca, que teria prejudicado a vontade dele, a escolha com clareza dele... decorre do Conselho Nacional. A pergunta que eu levanto é, Vossa Excelência, conselheiro relator Jefferson Coelho, entende essa questão como prejudicial? Parece que não, que Vossa Excelência proferiu voto.
Eu entendo que não, porque ele, como ele está pretendendo o retorno. É um ato administrativo que ele quer reconsideração. Eu entendo que o Conselho pode deliberar, realmente.
Presidente, foi só uma questão.
Eu vou submeter
então,
só uma questão.
É questão. O que é o pedido? O pedido é uma reintegração ao cargo, reingresso, alguma coisa, e
reversão,
analisar
o pedido
a reversão.
A meu entender, o Ministério Público local tem que deliberar, porque o conselho lá entendeu que não era atribuição de lá, e sim do Conselho Nacional do Ministério Público.
Deliberar sobre reversão local?
Então, eu entendo que pelo menos tinha que ser submetido que se defere ou indefere que algum interessado, seja num caso ou outro, faça um PCA a esse conselho.
Ministro Marco Aurélio, eu fico tão surpresado com essa situação que assim que chega, eu já... Cidadão, na plena consciência, nenhuma nulidade do ato, pede exoneração do Ministério Público.
Ninguém está falando.
Passa 10 anos fora. Agora quer reingressar. E começam algumas questões.
Conselho Gerson.
Realmente eu fico surpresado
com essa situação. Até por economia processual.
O colegiado, ele pode ser lá do Paraná, como eu disse, pode ser do Rio Grande do Sul, pode ser do Pará, pode ser do Acre, pode ser de Minas Gerais, pode ser do Ministério Público Estadual, pode ser da OAB, não, porque não pode ser mesmo. Mas eu me surpreendo muito, mas o colegiado é o colegiado, é sempre mais sábio.
Questão de economia processual, qual é a questão? Este processo está pregoado.
Eu já votei.
Já há votação. Uma outra questão também, conselheiro Jefferson, que importa, salvo meu juízo, é que o ato alegado por ele, que viria a viciar a escolha dele, é a resolução 5. Então, o ato deste conselho. Então, veja bem, embora possa o presidente ter razão quando diz que este ato poderia ter sido conhecido pelo Ministério Público do Paraná, o fato, a realidade, é que nós estamos a deliberar sobre ele. Há um relator. O voto foi disponibilizado em sessão eletrônica. A pauta foi publicada no Diário Oficial. Então tem que ser apreciado por nós. Vossa Excelência relator se deu pleno, conheceu do recurso, proferiu o voto. Eu não vejo razão para, porque não há desistência do voto, do processo. Não há desistência. Então tem que ter tramitação normal. Como diz o conselheiro Saliba, o processo anda para frente.
Considerando aí as ponderações do conselheiro Luiz Moreira e do conselheiro Jefferson, eu retiro essa preliminar.
Retirada a questão de ordem, voltamos então ao julgamento da questão. Como vota o conselheiro Java Soares?
Presidente, como eu estava dizendo, não é o meu entendimento. O argumento do autor é que ele foi induzido a erro. A vontade dele estaria viciada, salvo engano isso. Né? Então, o argumento, eu tenho que ser até muito fiel, porque certamente o que nós falarmos aqui serão apreciados pelos interessados, quem quer o áudio ou o vídeo, ou então as palavras escritas. O que me trouxeram à época é que o colega era secretário, e aí com a decisão do conselho, ele se exonerou, achando, enfim, esse é o argumento do autor, se exonerou depois de tentar tudo para continuar, então ele fez uma opção, e essa opção, à época, fundada por essas razões, estaria viciada à vontade dele, porque o conselho, logo em seguida, ou mais adiante, reviu a posição. Eu quero dizer que me faltam argumentos e fundamentos para entender essas razões, no caso concreto. Acho que a tese é defensável, mas ela não me convence, eu não busquei elementos para me convencer, de forma que eu acompanho o relator.
Um voto, conselheiro Antônio Duarte. Um voto, conselheiro Marcelo Ferro.
Bom, eu entendo que não, a gente não, está um precedente perigoso conhecer direto, porque o conselho lá deliberou que não era atribuição
dele conhecer. Então, a gente está conhecendo diretamente um pedido. Mas já que não, essa questão de ordem foi retirada no mérito... Eu, meu voto seria pelo não conhecimento e no mérito acompanho o relator. Mas meu voto seria pelo relator, não voto, conhecimento.
Como voto, conselheiro Alexandre Saliba.
Presidente, a preocupação do conselheiro Ferra é procedente pela possibilidade de se abrir um precedente que possa amanhã depois nos deixar em situação delicada. Agora, estava aqui pensando sobre essa questão, a partir do momento que ele pede exoneração, ele rescinde o vínculo jurídico com a instituição, o Ministério Público. Se ele vem para o Conselho com o pedido que é formulado, com o pedido que é formulado lá, melhor dizendo, lá no Ministério Público Estadual, e o Ministério Público pede providências a nós aqui do Conselho, me parece que não haveria o perigo de supressão de instância, porque não há um vínculo mais entre ele e a administração do Ministério Público Paranaense. Não existe mais esse vínculo. Então, o perigo de se pular instância seria a supressão da possibilidade do Ministério Público fazer um juízo de valor sobre o pedido dele. Como não há mais essa relação jurídica entre ele, porque ele pediu exoneração, eu acho que por essa razão eu entendo que a questão de ordem pode ser superada nesse caso, mas com essas fundamentações que me parecem que são pertinentes. E no mérito eu entendo que realmente a decisão do relator foi a mais acertada. Eu estava me questionando aqui se ele por acaso tivesse sido eleito deputado, tivesse num cargo eletivo, certamente esse pedido não seria, creio eu, formulado. Agora, então, por conta disso, eu acho que a decisão, tenho para mim que essa decisão é a mais acertada, de maneira que eu acompanho o relator.
Esdras Dantas.
Eu também penso que não existe amparo legal no pedido dele. Ele não apontou nenhum fato que pudesse ser acolhido pela lei, de modo que eu também acompanho o relator para julgar improcedente o pedido.
Conselheiro Walter Agra.
Mais achegas do conselheiro Saliba acompanhando o relator.
Mas o que, conselheiro Agra?
Diminúculas, né? Depois de doar, eu tive que usar o dicionário, né, presidente?
Eu estou na dúvida se é diminúcula ou é a chega, tá certo. Como voto, conselheiro Leonardo Carvalho.
Presidente, só uma indagação, relator. No pedido de exoneração, ele fundamentou que assim o fazia com base na resolução 05 ou simplesmente ele pediu?
Ele fundamentou em 20 laudas esse pedido de exoneração dele.
Mas citando a resolução 05.
Um desabafo. São 20 laudas o pedido de exoneração.
A reflexão que eu coloco aqui, presidente, é que se ele alega que posteriormente esse conselho editou uma resolução que o autorizaria a exercer o cargo, muito me preocupa é que numa futura composição deste conselho viesse a rever e retornar o status quo da resolução 05. E se nós o implementarmos no Ministério Público, e se essa resolução vier a ser revista, ele vai sair do Ministério Público? Né? Então, por essas razões, eu acompanho integralmente o relator.
Conselheiro Fábio Jorge.
O relator, senhor presidente.
Também eu. Proclamo o resultado, conselho à unanimidade. Conselheiro Alexandre Tramurras, desculpe.
Eu conheço também o caso e realmente como comentou o conselheiro, como fez as considerações do conselheiro Jabas, ele tem realmente essa tese da alegação de que teria sido viciada essa vontade dele. Mas realmente, pelo menos no âmbito do processo, fica muito difícil comprovar isso, porque o conselho, as indas e vindas do conselho, primeiro restringiu essa atividade e depois houve alteração na resolução e passou a permitir esses afastamentos. Devo fazer o registro, tem informação, não é oficial, embora foi citado por algum conselheiro aqui, mas o requerente ele não chegou a ser candidato a deputado oficialmente, pelo que eu tenho informação, ele não foi. Mas, como disse, a resolução foi alterada, né? passou o tempo realmente, eventualmente até para a questão da alegação desse vício de vontade. Então, desse modo, eu vou acompanhar também o relator com apenas esses registros, essas considerações.
Acompanho o relator, para o resultado, conselho à unanimidade. Julgou improcedente o pedido nos termos do voto do relator. 40.
Excelência está usando aí para chamar, só para
eu... O critério já conhecido do colegiado, daqueles processos em que já existem boa quantidade de votos eletrônicos, para que a gente dê prioridade. Nesse caso específico, houve um pedido do relator para que se fosse colocado em julgamento.
Vou no fluxo.